Meus irmãos, boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero dar continuidade à série de mensagens que eu comecei no último domingo pela manhã, uma série baseada no livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Eu estou convencido de que Deus começou um movimento especial, diferente nesta igreja, e que nós já estamos vendo coisas extraordinárias acontecendo entre nós. Eu digo isso, meus irmãos, sem nenhuma presunção, sem nenhum devaneio, sem nenhum orgulho. Logo que eu iniciei o meu ministério aqui em Madureira, no dia 30 de outubro do ano passado, logo na sequência do mês de novembro, nas quatro quartas-feiras do mês, Deus colocou o desejo no meu coração de pregar uma série de mensagens em novembro, nos cultos de quarta-feira, quarta do Renovo, e o tema daquela série, não sei se você assistiu, foi Queremos Ver Coisas Extraordinárias. Porque naquele momento eu acreditava de que Deus podia fazer coisas maiores entre nós. E foi o desejo que Deus colocou no meu coração, de ver coisas grandes, extraordinárias acontecendo neste lugar. E coisas grandes, extraordinárias, não viriam da mão de um pregador, não viriam da boca de um profeta, mas viria do alto, de Deus, viria do Senhor, do céu, através do Espírito Santo. E foi um pedido, então, que nós fizemos naqueles cultos, eu creio que Deus já está respondendo. Nesses dois meses que eu estou aqui à frente desta igreja, coisas tremendas já estão acontecendo. E às vezes nós pedimos algumas coisas em oração, clamamos a Deus. A gente faz um pouquinho e Deus faz um poucão, né? Um montão. A gente se esforça um pouquinho, ora, se dedica, se consagra e Deus responde. E às vezes nós não acreditamos a Deus as coisas boas que acontecem. Achamos que é obra do acaso ou que é obra humana. Não. O que está acontecendo aqui nesse tempo, nesta igreja, é obra do Espírito Santo de Deus. Mas ainda é pouco. Nós precisamos de mais. Semana passada, então, domingo passado, eu comecei uma série de mensagens, Atos em Madureira, baseado no livro de Atos. E eu queria que você lesse comigo agora, Atos capítulo 1, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com uns dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acedalma, isto é, campo de sangue, porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o lugar, ou melhor, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Às vezes nós pedimos certas coisas ao Senhor e ficamos despercebidos, desatentos quando essas coisas começam a acontecer. E parece que nós pedimos, mas quando recebemos, não damos o devido crédito, a devida importância a Deus. Achamos, como eu disse há pouco, que é obra do acaso ou que é tudo fruto das mãos humanas, e não é. Quando nós oramos, quando nós de uma forma intencional pedimos a Deus certas coisas, se for da vontade dele, para a glória do nome de Jesus, ele vai fazer. Então eu creio que Deus já está realizando em nós uma obra de avivamento. Um avivamento espiritual já está acontecendo neste lugar. Não é presunção, não é orgulho, não é vaidade da minha parte, de forma alguma. A vida de um crente, uma pessoa que crê em Jesus como Senhor e Salvador, deve ser uma vida de expectativa, de motivação, de espera. Nós devemos sempre ficar aguardando algo a mais da parte do Senhor. O que temos não pode nos confortar. Nós não podemos viver uma vida cristã medíocre, de forma mediana. Precisamos querer sempre mais do Senhor. O que estamos percebendo aqui é apenas um prenúncio, uma pequena parte do muito, de muito mais coisas que Deus pode fazer neste lugar. Nós não podemos descansar. Nós, como igreja, não podemos relaxar. Nós não podemos ficar contemplando, assistindo passivamente as coisas acontecendo no nosso lugar, no nosso templo, no nosso lugar de adoração. Como no exemplo da pregação que eu preguei domingo passado pela manhã, quando os discípulos, após a ascensão de Jesus, foram repreendidos e lembrados pelos anjos de que eles deveriam prosseguir na missão que tinham recebido. Eles deveriam colocar a mão na massa, deveriam fazer a obra, mãos à obra. Foi o que os anjos queriam dizer mais ou menos para aqueles discípulos quando perguntaram aos discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Jesus estava subindo ao céu, estava ali contemplando aquela imagem, de braços cruzados também, pensando que não tinham mais o que fazer, e tinham muito o que fazer. Aqueles discípulos receberam uma promessa, a promessa de um avivamento, de uma visitação espiritual do Espírito Santo, especial do Espírito Santo, conforme lemos em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, domingo pela manhã. Eles seriam batizados com o Espírito Santo. E esse é um tema bíblico para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. O assunto avivamento espiritual não é um assunto que interessa apenas aos crentes espirituais, consagrados ou renovados ou pentecostais. Não! Ser cheio do Espírito Santo é uma intenção de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Todo crente, seja ele batista, assembleiano, presbiteriano, metodista, não importa a denominação, não importa se é tradicional, se é pentecostal, não importa. Se é um crente em Jesus, que crê em Jesus como Senhor e Salvador, deve pedir o enchimento do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo de Deus. Aqueles crentes, discípulos de Jesus, seriam batizados com o Espírito Santo, seriam avivados na sua fé. E o verdadeiro avivamento somente acontece com arrependimento de pecados e uma genuína mudança de comportamento, impacto social. Eu estou absolutamente convencido, meus irmãos e irmãs, de que este é o momento certo para Deus derramar do seu Espírito no meio desta congregação, neste lugar, nesta comunidade. E eu acredito ainda que o avivamento pode acontecer sim, a começar na vida do crente em particular, na sua família. E um avivamento pode acontecer no meio de uma igreja. Enquanto o verdadeiro avivamento não chega, nós precisamos esperar. E essa espera precisa ser uma espera ativa, uma espera preparada, organizada. E nesta noite vamos considerar algumas coisas que podemos fazer antes do avivamento chegar. E a mensagem do próximo domingo pela manhã, quero desde já convocar você para estar conosco no próximo domingo pela manhã, dando continuidade a esta série de mensagens. Se você não ouviu as mensagens anteriores, acesse o canal da nossa igreja no YouTube. Mas no próximo domingo, a mensagem será baseada em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os crentes, no dia da festa de Pentecostes. O tema da mensagem de hoje é muito propício para o que virá no domingo, quando nós vamos pregar sobre Atos 2. O tema de hoje é o seguinte: esperando pelo avivamento. Esperando pelo avivamento. Esperando pelo avivamento. Porém, antes da descida do Espírito Santo, algumas coisas precisavam acontecer entre os crentes lá em Jerusalém, entre aqueles primeiros discípulos. E eu espero que antes de que o Espírito Santo desça sobre nós, sobre nossa igreja, algumas coisas também aconteçam conosco. Nós temos que ter então essa espera ativa, esse preparo para o Espírito Santo descer. Já lemos então Atos capítulo 1, de 12 a 26, que é um texto talvez escondido aí no capítulo 1 de Atos. A escolha de Matias como o 12º discípulo, substituindo Judas. Mas o avivamento chegará, eu quero que você anote no seu coração, o avivamento chegará quando orarmos com mais intensidade. Observe o que está escrito no versículo de número 4, ou melhor, de número 14, perdão, versículo 14. Porque depois que os discípulos foram convocados pelos anjos a prosseguirem na missão, eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, onde tiveram aquela cena fantástica, hollywoodiana, de Jesus subindo ao céu. Eles voltaram para Jerusalém e deveriam dar prosseguimento à missão. Os 11 estavam reunidos e diz o versículo 14 que todos eles se reuniram em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, que lá estava com aqueles discípulos orando ao Senhor. A igreja de Atos priorizava a oração. A oração é mencionada 31 vezes em Atos dos Apóstolos, e em 20 dos 28 capítulos, os crentes da igreja primitiva oravam continuamente, oravam fervorosamente, oravam conscientemente, oravam muito, oravam sem cessar, porque eles sabiam que tinham uma missão a cumprir. E a oração seria então a força que daria para eles a capacidade de cumprir a missão. Aqueles homens e mulheres estavam diante de uma grande responsabilidade, transformar o mundo, cumprir o ID de Jesus, a começar em Jerusalém até os confins da terra, e aquele trabalho só seria executado debaixo de muita oração. Então, a primeira coisa que os discípulos fizeram foi se reunir em oração, lá em Jerusalém, pedindo que Deus desse para eles as diretrizes, antes da descida do Espírito Santo. E quando eles se reuniram, eram 120 discípulos, eles cumpriram a vontade de Deus e foram cheios do Espírito Santo por meio da oração. Nós precisamos entender que nós precisamos orar mais. Orar mais. Orar muito. A oração tem que ser o nosso alimento diário. E convenhamos, meus irmãos, nós oramos pouco e oramos mal. Como crentes, oramos pouco e oramos mal. Eu quero lançar um desafio a esta igreja. Para que sejamos uma igreja que caminhe de joelhos. Eu tenho lançado alguns desafios para vocês, mas esse eu entendo como o principal. A partir agora do mês de fevereiro, da primeira segunda-feira de fevereiro, no dia 7, nós vamos, se assim Deus permitir, é um desejo que há no meu coração, iniciar reuniões diárias de oração em nossa igreja. Manhãs de oração. De segunda a sexta-feira. Estou para decidir o horário. Se vai ser de 7 às 7h30 ou de 7h30 às 8. A nossa sala de oração ali na entrada está sendo preparada para que aquele ambiente seja um ambiente apropriado, para que as pessoas se reúnam aqui de segunda a sexta-feira. Nós vamos ter ali um diácono ou um líder da igreja, um pastor, um líder, que vai estar reunido com os irmãos que desejarem orar. Essa reunião não será reunião de estudo bíblico, não será reunião de cânticos, pode até acontecer, mas será uma reunião especificamente de oração. Meia hora orando. Aqueles que vão para o trabalho, antes do trabalho, podem passar aqui e orar. Aqueles que vão para as suas escolas ou faculdades, antes, poderão passar aqui e orar. E aquela sala de oração estará aberta durante todo o dia. Quem quiser chegar aqui, é só tocar a campainha, o porteiro vai abrir e você vai poder entrar na sala de oração e orar. Eu preciso de uma igreja que caminhe de joelhos comigo. A obra que o Senhor quer fazer aqui neste lugar não será feita pelas mãos humanas. Será feita pelo poder da oração. Eu conclamo aos irmãos, para que um verdadeiro avivamento caia sobre nós, é preciso que nós priorizemos a oração, que nós oremos com mais intensidade, como os cristãos da igreja primitiva. Um autor chamado Tom Rainer diz em seu livro Despertar de Gigantes que 71% das igrejas em crescimento relatam uma maior ênfase na oração nos últimos anos. Ora, uma igreja que cresce é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que batiza. Eu quero fazer essa igreja crescer, não para aumentar em número, simplesmente, não. É para ganhar mais vidas para Jesus, é para batizar mais pessoas. Há muita gente lá fora que não conhece o Cristo que nós conhecemos. Nós precisamos orar mais. Esse mesmo autor ainda observa com profunda simplicidade que a oração está em primeiro lugar na chegada do avivamento. Então, se realmente queremos um avivamento espiritual na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, no mundo, nós precisamos orar mais. O avivamento chegará quando persistirmos na oração, quando insistirmos na oração, quando orarmos com mais intensidade. Os crentes estavam lá em oração, se preparando para a descida do Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, o avivamento chegará quando a nossa vida estiver em conexão com a palavra, a Bíblia Sagrada. Acompanhe os versículos 15, 17 e 20. Pedro levantou-se diante do grupo que estava reunido e fez menção à palavra de Deus. Tudo que estava acontecendo, até mesmo a morte de Judas, observem no texto, estava previsto na palavra. É evidente que Pedro tinha estudado a palavra de Deus, a Bíblia, a lei, os profetas, os salmos. E depois de estudar o Antigo Testamento, o Espírito Santo selecionou duas passagens para Pedro citar diante daquele grupo. O Salmo 69, versículo 25, e o Salmo 109, versículo 8. A nossa vida deve estar apoiada na palavra de Deus. Tudo que pregamos, tudo que cremos, tem apoio na palavra de Deus. Então veja como Pedro encontrou a vontade de Deus. Veja como Pedro preparou aquele povo, aquela igreja de 120 membros ali reunida para a descida do Espírito Santo. Ele olhou para o livro de Deus. Ele pregou a palavra de Deus. Ele testificou na mensagem que Deus estava cumprindo o que havia prometido. Quando lemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, ela tem que estar conectada com tudo o que acontece ao nosso redor. Nós encontramos respostas, respaldo para tudo o que fazemos na palavra de Deus. Já falei da oração. Nós vamos ter uma sala de oração, um culto diário, um momento diário de oração. Falo agora da escola bíblica. No primeiro domingo de fevereiro, dia 6, a nossa escola bíblica vai retornar às suas aulas presenciais. Eu quero que a nossa igreja toda esteja envolvida na escola bíblica. Teremos às 9 horas da manhã do dia 6 uma aula inaugural lá no nosso templo anexo. Teremos a classe de vida cristã, fundamentos bíblicos, panorama bíblico. Teremos uma classe de família, teremos uma classe específica para os adolescentes, além das nossas crianças que vão se reunir também para estudar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, mastigar a palavra, ruminar a palavra de Deus. A nossa vida precisa estar em conexão com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mostre a sua Bíblia para as pessoas. Pregue o Cristo que você conhece através da Bíblia. Não esconda a sua fé. Não seja tímido. Em vez disso, confie no livro de Deus. Para lhe dar sabedoria, para encontrar nele a vontade de Deus para a sua vida, o avivamento virá quando a nossa fé estiver baseada na palavra de Deus, quando a nossa vida se encontrar na Bíblia. Pedro pregou a palavra. Aquela igreja estava conectada com o Evangelho, conectada com a mensagem de Cristo, mas também conectada com a profecia dita acerca do que estava acontecendo ali. Mas em terceiro lugar, o avivamento virá quando em humildade e arrependidos dos nossos pecados, aceitarmos o cumprimento do chamado. Observe o versículo 15. Observe como Pedro se apresenta como ele retorna à igreja depois do Monte das Oliveiras, para a companhia dos demais irmãos. Pedro aqui, nesse versículo 15, está assumindo a liderança, exatamente como Jesus disse que ele faria. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Não era mais aquele Pedro, aquele homem instável, aquele discípulo fraco, temperamental, intempestivo. Não. Agora era um homem preparado, cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro só conseguiu fazer o que fez, porque ele estava ali voltando a reunir-se com os seus amigos, irmãos em Cristo, agora arrependido, humilhado. Lembre-se, Pedro falhou com Jesus. 6 semanas atrás deste episódio, Pedro estava negando o Cristo. Judas e Pedro se atrapalharam nos momentos finais de Jesus, antes da sua crucificação. 2 homens passaram o mesmo tempo com Jesus, mas tiveram 2 direções completamente diferentes. 2 destinos completamente diferentes. Então, 6 semanas após a ressurreição do Mestre, Judas estava morto, com o corpo apodrecendo em um campo, enquanto Pedro estava liderando um movimento que transformaria o mundo. Olha como as escolhas, meus irmãos, são fundamentais para a nossa vida, para o sucesso da nossa existência. Com quem você tem andado? Quais são as escolhas, opções que você tem feito? Judas, por escolher mal, naquele momento ali, estava morto. Pedro, por escolher ser submisso à vontade do Senhor, por se humilhar, por se arrepender, ali estava começando um movimento que transformaria o mundo. Ele estava liderando aquele grupo de crentes. Pedro foi o grande líder da igreja, junto com Paulo e outros apóstolos. Você é humilde como Pedro, submisso a Deus como Pedro, arrependido dos seus pecados como Pedro, ou arrogante, soberbo, como Judas? Não era porque Pedro era mais inteligente ou mais resistente, foi simplesmente porque ele se arrependeu dos seus pecados. Em humildade aceitou o chamado que recebeu do Senhor, mesmo sendo incompetente às vezes, incapaz às vezes, mas cheio do Espírito Santo, ele cumpriu aquela missão com maestria. Interessante como Pedro se transformou. Aquele simples pescador se transformou num grande líder da igreja. Mas como Pedro mudou a sua vida? Pedro se arrependeu dos seus pecados, humilhado, decidiu aceitar o chamado que ele tinha do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o avivamento virá quando nós, em humildade, confessarmos os nossos pecados ao Senhor, buscarmos mais intimidade com o Altíssimo, arrependidos, buscarmos uma vida de santidade e aceitarmos que nós temos um chamado, uma missão a cumprir, uma ordem que o Senhor nos deu. Não importa a sua idade, se você é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, há trabalho para todos. O avivamento está às nossas portas. Mas em terceiro e último lugar, o avivamento virá quando testemunharmos de Jesus. Observe os versículos 21 a 23. No versículo 22, principalmente, a palavra testemunha, no original, significa literalmente mártir. É um estudo que eu não conhecia, eu confesso que eu fiquei surpreso quando estudando esse texto. A palavra testemunha, no versículo 22, significa, no original, mártir. Originalmente, um mártir significava uma testemunha. Muitos dos primeiros cristãos morreram por terem contado o que haviam testemunhado. Morreram porque contaram que eram seguidores de Jesus, que tinham presenciado os seus milagres. Então, a palavra testemunha significa morrer por uma causa. Um mártir é aquele que morre por uma causa, que dá a sua voz por uma causa, que atesta o que aconteceu. Era necessário que eles escolhessem alguém para substituir Judas, que estava morto. Interessante que aquele que foi escolhido, Matias, como outro candidato, eles estavam desde o início com os 12, inclusive com Jesus. Estavam por ali, observando, acompanhando. E quando os 120 cristãos se reuniram para escolher um substituto para Judas, nós precisamos nos lembrar que Jesus havia morrido poucas semanas atrás. Havia então a possibilidade de Matias morrer como resultado de assumir aquele cargo. Matias pagou a sua vida para aceitar ser chamado, convocado pelos discípulos para ocupar o lugar de Judas. O avivamento virá quando estivermos dispostos a testemunharmos de Cristo e a morrermos por Ele, se preciso for. Talvez você não morra no sentido literal da palavra, espero que você, como eu, não passemos por esse desprazer de ser perseguido e assassinado em nosso país por pregarmos a palavra do Senhor. Espero que nós não cheguemos a esta triste realidade. Se bem que em alguns países, cristãos, muitos cristãos já estão sendo mortos, perseguidos e mortos por pregarem o Evangelho. Espero que aqui no Brasil nós não passemos por isso. Mas de uma certa forma, como disse domingo passado à noite, há uma perseguição velada já acontecendo. Não temos mais total liberdade para pregarmos o Evangelho. Como disse domingo passado à noite, é na perseguição, é na dificuldade, em meio aos problemas, que temos a grande oportunidade de fazer o nome de Cristo conhecido. Nós não podemos nos calar. Mesmo sendo cerceados da nossa liberdade plena, absoluta, nós temos que criar estratégias, nós precisamos ser criativos para pregar a palavra. O que impede o cumprimento da grande comissão é o conforto. Às vezes o Senhor precisa nos tirar da zona do conforto para que a obra seja feita. Algumas perseguições, problemas, dificuldades, perdas, lutas, pestes, epidemias, pandemias, às vezes Deus permite que aconteça para que o povo dele seja sacudido. Nós precisamos sair da inércia, precisamos sair da contemplação. Jesus está voltando. Ele exige uma igreja atuante, que clame pelo avivamento espiritual. Quero terminar essa mensagem contando duas ilustrações sobre avivamento. Em 1849, Deus começou a usar um grande pregador avivalista, Charles Finney, para realizar um grande avivamento em Londres, na Inglaterra. E, por vezes, cerca de 1.500 a 2.000 pessoas aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador durante as mensagens cruzadas que Charles Finney pregava. E essa paixão pelas almas e pelo renovo do Espírito Santo acabou invadindo os Estados Unidos. Veja bem que a onda começou em Londres, invadiu Nova York, Washington. 1858, 1859, e alguns consideram, historiadores que estudaram esses grandes movimentos de avivamento espiritual, consideram o maior avivamento que o mundo já viu. Naquela época, século XIX, cerca de 600 mil pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador nos Estados Unidos. 600 mil pessoas. Como que isso acontece, gente? Se não for pela força do Espírito Santo de Deus? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Como se dizia, como se diz ainda, no azeite, na unção. Cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho, almas se convertendo, sendo batizadas. Conta-se uma outra história de 5 jovens universitários que estavam passando um domingo de férias em Londres. E eles foram, então, ouvir a pregação do, na época, famoso Charles Spurgeon. Enquanto esperavam que as portas do tabernáculo de Londres se abrissem, aqueles 5 universitários, alunos, jovens, eles foram saudados por um homem, eles não conheciam esse homem, e esse homem disse para eles o seguinte: senhores, o culto já vai começar, deixem-me mostrar o local para vocês, o nosso prédio. Vocês querem conhecer o aquecedor desta igreja? Olha que pergunta interessante. Vocês querem conhecer o aquecedor desta igreja? Aqueles jovens não se mostraram muito interessados, porque eles estavam numa tarde quente de julho, verão. Mas eles acharam estranho aquele convite, mas aceitaram e foram com aquele homem conhecer o aquecedor da igreja. Eles foram conduzidos escada abaixo, uma porta foi aberta, e silenciosamente aquele homem que acompanhava aquele grupo de jovens disse o seguinte: esta é a nossa usina de aquecimento. Este é o nosso aquecedor. E surpresos, aqueles cinco jovens viram nada mais, nada menos do que 700 pessoas curvadas em oração, buscando em Deus a bênção do Senhor, a ação de Deus no culto que começaria logo em seguir no auditório principal acima. Daí, fechando a porta suavemente, aquele homem se apresentou para aqueles cinco jovens e era ninguém menos do que o próprio Charles Spurgeon. Meus irmãos, eu queria que esta igreja fosse formada de aquecedores, de crentes quentes do Espírito Santo de Deus, brasa viva, cheios da graça, da unção. Nós vamos, como eu disse, inaugurar uma sala de aquecedores ali, a nossa sala de oração. E espero que você venha para cá orar conosco. A sala sempre estará aberta. Ore pelo pastor desta igreja, pelos pastores desta igreja, ore pelos líderes desta igreja, ore pela nossa administração, ore para Deus abençoar os nossos recursos, as nossas finanças, ore para Deus abençoar as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens, adultos, idosos, os nossos casais, as nossas famílias, ore! Ore para Deus restaurar casamentos neste lugar, para Deus salvar vidas, transformar pessoas, libertar os oprimidos, ore. Ore pela salvação de pessoas que estão lá fora, drogadas, abandonadas pela sociedade, ore. Ore pelo nosso país. O ano de 2002 será um ano difícil, ano de eleições, para presidente da República, para novos governadores, para novos senadores, novos deputados estaduais e federais, ore. Ore por isso. A igreja tem que investir tempo em oração. Nós precisamos criar esse hábito que seja um hábito comum em nossa igreja. Tiago 5,16, para terminar, diz que a oração fervorosa de um justo é eficaz e tem muito valor. E a palavra fervoroso no texto significa ter ou exibir uma intensidade apaixonada. Precisamos orar com mais fervor para o avivamento acontecer entre nós. Nós precisamos orar com mais intensidade. A nossa vida deve estar em conexão com a palavra de Deus. Em humildade, arrependido dos nossos pecados, nós precisamos aceitar que temos um chamado, precisamos cumprir esse chamado. E, finalmente, para o avivamento chegar, precisamos testemunhar de Jesus com ousadia, pagar o preço, se expor, se preciso for. Dar a vida, se preciso for. Eu quero orar com vocês neste momento. Quero convidar aqui o Tiago, os irmãos da banda. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Esta foi a terceira mensagem da série Atos em Madureira, uma série de mensagens baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. Quero convocar você para o próximo domingo estar conosco de manhã e à noite também. Daremos prosseguimento a esse livro fantástico. Eu quero que você se comprometa com o Senhor nesta noite, diante de tudo aquilo que você ouviu, a orar com mais intensidade, a estar em conexão com a palavra, a se arrepender dos seus pecados, buscar uma vida de santidade, testemunhar de Jesus Cristo, pregar o Evangelho, pagar o preço, se expor, não esconder a sua fé, e o Espírito Santo descerá sobre nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus e Pai, eu te agradeço por esta noite, por este tempo que aqui passamos refletindo um pouco mais na tua palavra. Ó Deus, somos pecadores, somos falhos, limitados, mas aqui estamos, ó Deus, submissos à tua vontade, ao teu querer. Derrama sobre nós, Deus, um vento do avivamento. Ó Deus, derrama sobre nós uma chuva de um grande e verdadeiro avivamento. Prepara-nos, ó Deus, para este momento. Temos ainda muito o que fazer. Temos que orar mais, conhecer mais a tua palavra. Temos que buscar uma vida de santidade. Temos que nos arrepender dos nossos pecados todo dia. buscarmos ajuda, se preciso for, para nos afastarmos, ó Deus, do pecado. Precisamos, com ousadia, pregar o Evangelho. Ó Deus, faça coisas extraordinárias neste lugar, como clamamos aqui durante o mês de novembro. Já estamos percebendo apenas um prenúncio do que o Senhor pode fazer. Queremos mais. Mais o Teu Espírito Santo. Mais graça, mais unção, mais poder sobre nós. Queremos ver mais vidas se arrependendo dos seus pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Queremos ver mais batismos acontecendo neste lugar. Queremos ver mais casamentos sendo restaurados neste lugar. Queremos ver mais jovens, adolescentes abandonando a depressão, abrindo mão, ó Deus, de prazeres deste mundo, abraçando a causa do Evangelho. Queremos ver, ó Deus, mais jovens, adolescentes com mais amor pela vida. Repreendo, ó Pai, toda ideação suicida. Abra portas de emprego àqueles que estão desempregados. Queremos ver milagres, curas acontecendo neste lugar. São sinais de um avivamento, Pai. É o que nós precisamos, é o que nós queremos. A Tua palavra assim nos diz. Como cantamos muitas vezes, Senhor, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Faz descer sobre nós o fogo do Espírito Santo. Aqueça em nós o poder da Tua glória. Nós oramos nesta noite. Faça descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você pode ficar de pé? Tiago, louvemos ao Senhor.